Braga Pires, realizou-se recentemente mais o encontro dos chefes de Estado e de Governo da União Africana. O que é que saiu deste encontro? Quais foram os pontos altos que se pode retirar deste encontro?
Bom, os pontos altos são as preocupações que a nova presidência terá que lidar e que têm sobretudo a ver com a questão da segurança e da defesa, com uma importância, algo que é absolutamente crucial para a África e que ainda vai levar algum tempo a operacionalizar-se de facto, mas que tem que se começar desde já agora. A África não se pode esquecer que é a maior zona de comércio livre do mundo, mas que continua a não ser operacionalizada na sua plenitude, pela falta de comunicações, pelas fronteiras porosas, pela questão das guerras conflitos em algumas partes do continente. E, portanto, aqui é a grande perda no bolso dos africanos, porque continua a ser mais barato comprarem um produto à Europa do que vindo da origem que é o país vizinho. E isto tem tudo a ver com vias de comunicação, com rapidez e eficiência, e o continente precisa de estar preparado, infraestruturalmente, estruturalmente preparado, uhum, para a velocidade de cruzeiro no comércio graçar no continente. Portanto, a segurança é esta questão da zona de comércio livre, e depois há sobretudo dois aspectos que um me parece de mera preencher a agenda e para dar alguma visibilidade internacional ao continente, ou mantê-lo na agenda das Nações Unidas, que é a questão da reforma do Conselho de Segurança e da reforma das Nações Unidas. Volto a insistir que para mim este não é um assunto, é um não assunto, melhor ainda, porque está em tudo dependente do voluntarismo dos países para efetuarem a reforma. E os 5 milhões que estão no assento permanente, com assento permanente e direito a veto no Conselho de Segurança, não vão voluntariamente abdicar desta posição leonina e, portanto, uhum, a tal reforma das Nações Unidas é para ficar na agenda e para continuar a ser debatida para o século XXII. A não ser que haja uma terceira guerra mundial no século XXI. Aí sim terá que haver uma outra arquitetura de segurança e defesa do mundo inteiro. Agora, para terminar, queria dizer uma outra coisa que é, eu espero, é aqui que eu tenho alguma dúvida se as lideranças africanas se apreciaram disto, inclusive tenho alguma dúvida se as próprias lideranças europeias, num outro contexto, se apreciaram disto, que é o seguinte. É preciso perceber que este momento Trump, este momento de ensimismamento da América sobre si própria, representa ela própria uma grande oportunidade para todos os outros que estão de fora, no sentido, não estão a olhar para nós, ou nós não fazemos parte do foco ou da prioridade da política externa americana, vamos ter agora aqui espaços para desenvolver as nossas parcerias, uhum, quer interna, quer externamente. E eu creio que esse multilateralismo e bilateralismo de países, entre países africanos e de países africanos com a Ásia e com a Europa, vai agora ter um esplendor máximo nos próximos 4 anos, porque é a solução para se fugir a este isolacionismo americano e para que as economias e os países e os estados da alma dos líderes destes países continuem em bom estado e em operacionalizados perante a atual realidade.
Rui, uma das coisas que, um dos apelos que foi feito nesta cimeira foi para que haja justiça para os africanos e que sejam feitas reparações. Isto é algo que tem surgido em África, de quando em vez a devolução de artefactos que foram levados da África para museus na Europa. O que é que tu destacas deste encontro?
Aqui há duas questões. Uma delas é a suposta restituição, digamos, da arte e dos artefactos africanos para algumas potências coloniais. E outro é o que eu destaco desta cimeira da União Africana. Portanto, na primeira pergunta, é uma questão com muito debate que surgiu agora nos últimos anos, tem muito a ver com a nova vaga dos nacionalismos e neonacionalismos africanos, também com a rejeição firme contra a influência das antigas potências coloniais. Na minha opinião, quando se trata de arte, a arte é universal, portanto é um património da humanidade e se entraste abrirmos essa caixa de Pandora de restituir, digamos, os objetos que por vezes foram despojos de guerra, também foram pilhados em circunstâncias muito específicas e elas todas diferentes, alguns desses artefactos foram dados em acordos, que eu diria, diplomáticos com chefes tribais. Há um conjunto de situações completamente diferentes que era preciso identificar em que circunstâncias os artefactos ou foram roubados, ou foram pilhados, ou foram oferecidos. Mas o que eu dou primazia é a proteção de todos os objetos de arte, seja arte religiosa, arte tribal ou não, e as melhores condições para os manter sendo um património da humanidade, independentemente de estar em África ou de estar na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, o que é preciso é preservar esse património cultural. A exigência das devoluções tornou-se mais numa questão diplomática, de pressão diplomática e também de cedência diplomática de alguns países, tal como a França, tal como a Bélgica e principalmente a Alemanha, que abriram essa caixa de Pandora e agora tudo recomeça. Porque abrindo essa caixa de Pandora, Portugal também pode reclamar todos os objetos de arte que a Espanha levou após o período filipino na história de Portugal, mas principalmente à França, em que o Museu do Louvre tem imensos objetos de arte portugueses que foram das pilhagens francesas durante a época napoleónica. Portanto, tudo isto é uma caixa de Pandora que pode ser extremamente complexa e não podem ser aos homens políticos nem à diplomacia a ceder e a decidir, mas sim ao interesse da preservação de um património da humanidade. Portanto, essa é uma posição pessoal, até que partilho também com outros que têm a mesma opinião, independentemente da origem de países de que nós somos, mas o prioritário é preservar esse património. Agora, relativamente à União Africana, eu tenho a Cimeira da União Africana, tenho a destacar, obviamente, que é pela primeira vez um chefe de Estado angolano que assume a presidência da União Africana. Será o chefe de orquestra durante um ano, o João Lourenço. Daqui que se torna mais interessante quem é, ao fim e ao cabo, e tudo que se jogou em torno da eleição do presidente da Comissão da União Africana, que de Djibouti, Mahamud Ali Youssouf, que aqui há um certo interesse que mostra muito da problemática que se passa no continente africano, em que ele concorria, digamos, na última etapa, depois de várias voltas, contra o keniano Raila Odinga, que era apoiado pelo presidente keniano William Ruto, e acabou por ser penalizada esta candidatura. Porquê? Porque William Ruto tem tomado uma posição, digamos, muito firme no conflito da República Democrática do Congo, apoiando o Ruanda. E, por outro lado, William Ruto, também na questão do conflito de Gaza, tem apoiado sem concessões Israel, o que levou uma penalização da África do Sul. Outra coisa que demonstra também a vitória de Mahmoud Ali Youssoufou é que houve um choque entre o bloco da francofonia africano e o bloco da anglófono africano, em que acaba por sair vitorioso o bloco da francofonia. Não quer isto dizer que a França está de regresso com uma diplomacia em África, mas que os blocos linguísticos estão a ter muita influência. E no mesmo quadro, talvez até ainda mais importante do que a disputa que houve para a eleição do Presidente da Comissão da União Africana, esta função é como se fosse o Primeiro-Ministro da União Africana, enquanto o Presidente da União Africana tem um mandato de um ano, o Presidente da Comissão da União Africana tem 4 anos de mandato, não é? É por isso que eu destaco muito a importância desta função. Uhum. Foi a disputa para a vice-presidência da Comissão da União Africana, que foi disputada na última volta, se não estou em erro, 7ª ou 8ª volta, entre a argelina, a Selma Malika Haddadi, e uma marroquina, Latifa Akarbash, provavelmente, não estou a dizer bem o seu apelido. E estamos a ver aqui dois países rivais, que têm até no centro da rivalidade a questão do Saara Ocidental, em que sai vitoriosa Selma Malika Haddadi, apoiada pelo presidente argelino Tebboune, que dá uma vitória diplomática à Argélia quando se falava que só se acumulavam as vitórias diplomáticas de Marrocos. Isto vai ter uma forte influência na questão do Saara Ocidental. E porquê é que eu digo que vai ter? Não é só pelo facto da vice-presidente da Comissão da União Africana ser Selma Malika Haddadi, mas também porque João Lourenço está alinhado com a Argélia na questão do Saara Ocidental. Mas isto mostra também todos os jogos de bastidores que decorreram durante esta cimeira.
Raul, alguma coisa a acrescentar para encerrarmos?
Não, apenas dizer que eu não referi a questão das restituições e estou em total sintonia com a análise do Rui. Eu não mencionei isso porque, para não mencionar, na minha opinião, mais um não assunto. Obviamente que é um assunto, é uma forma de pressão, mas depois não vai ter a execuibilidade que é pretendida ou que é gritada, alargada no protesto, que no fundo é colocar este assunto na agenda. Creio que a questão da segurança e da defesa, Norte de Moçambique, República Democrática do Congo, Sudão, o Sahel das juntas, mais a incógnita que o Senegal será este ano, e os russos, Wagner, que já não são Wagner, em África, estes sim serão os principais palcos para João Lourenço e para a diplomacia angolana, e não serão nada fáceis. Já agora acrescento também que cada um destes palcos tem a sua linguagem, os seus códigos e as suas idiosincrasias próprias, e muito do entendimento destas linguagens e destes códigos é que estará logo à partida, na abordagem, é que vai definir o meio e o fim das negociações e de levar a um bom porto esse diálogo.
Eu só queria acrescentar aqui um ponto muito importante relativamente a esta cimeira, que é todos os anos é referido, mas em nenhum ano foi resolvido. Até foi lançado, a primeira vez que foi lançado de uma forma séria foi quando o Paul Kagame assumiu a presidência da União Africana em 2018. E é um ponto fulcral, porquê? Porque é o financiamento da União Africana. O financiamento da União Africana ainda hoje é quase garantido por potências europeias, pela União Europeia, pela Alemanha de uma forma paralela, muito pelos pelos Estados Unidos e até mesmo pela China. E todos os novos presidentes, desde Paul Kagame, da União Africana, falam desta, digamos, de reduzirem esta dependência dos países ocidentais, e onde temos que incluir também a China, país oriental, e cada um dos Estados africanos darem o maior contributo, não é? Situação que ainda não foi resolvida e que entra todo nesse paradoxo de questões. Falávamos da restituição dos artefactos e dos objetos de arte à África, mas, no entanto, a África, além dos objetos, exige. Existe, não, precisa também do dinheiro ocidental, uhum, para a sua principal organização funcionar, quando não tem uma independência financeira, tendo condições para tal, para fazer funcionar. Isto é um novo tema, que não é um novo tema, digamos, é um assunto que o próprio João Lourenço terá que levantar novamente no quadro da União Africana.
Está a dizer, ou disse por outras palavras, resume-se a isto: falta um Gaddafi em África, falta um Gaddafi para a União Africana, esse sim, o grande financiador da organização.
Rui, qual poderá ser o relacionamento entre João Lourenço, Angola, do lado atlântico, com Mahmoud Ali Youssouf, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti, que foi eleito para presidir a Comissão da União Africana, vindo de um dos países mais pequenos de África e do outro lado do continente?
Na minha opinião, vai ser completamente uma coexistência pacífica entre os dois, tendo em conta que Mahmoud Ali Youssouf, vai permanecer 4 anos com este mandato e terá que trabalhar com 4 presidentes da União Africana. Por outro lado, João Lourenço, na sua política externa, ele tem tentado estabelecer relações com todos os países. Vemos que, de um lado, com os Estados Unidos, como com a Rússia, como com a China, com partes adversas, apesar de, por vezes, a mediação de Angola não ter sido um sucesso, João Lourenço conseguiu equilibrar as relações internacionais, o que se torna angolanas, o que, uhum, o que facilita o processo de sua relação com Mahmoud Ali Youssouf. Portanto, não vejo que será uma relação conflituosa. Por outro lado, também a posição de João Lourenço como presidente da União Africana tem competências muito específicas. Uhum. Mahmoud Ali Youssouf vai ser um executante e também, ao fim e ao cabo, o representante diplomático, que acaba por ser o presidente da Comissão da União Africana, o representante diplomático da organização fora do continente africano. Acredito que será uma coexistência pacífica, muito tecnocrata, mas não acredito que haverá conflitos entre o João Lourenço e Mahmoud Ali Youssouf.
Raul Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos.